defende. Por fim, só para fazer esta síntese, o Chega revê-se também em algumas das propostas que aqui são apresentadas, sobretudo as propostas quer do PSD no âmbito da solidariedade intergeracional e que parecem fazer todo o sentido neste novo constitucionalismo a que me referi há pouco, mas também do Partido Socialista na proteção e valorização do património cultural do povo português. Entendemos que hoje é tarefa fundamental do Estado, até no âmbito das organizações de que faz parte, muitas delas de natureza cultural, tem o dever de proteção desse património, e agora seria constitucionalizar, digamos assim, alguns deveres do Estado. É, no fundo, estes deveres não só de solidariedade intergeracional, como de desenvolvimento sustentável, como de proteção do património cultural, ou até do ambiente e dos recursos naturais, é a ideia de passarmos de um modelo de legalização destes deveres para um modelo de constitucionalização destes deveres, e aí, volto a dizer, vamos ao encontro do que tem sido o novo constitucionalismo europeu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra agora pelo PCP, a deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, a nossa proposta visa incluir, em primeiro lugar, a correção das assimetrias de desenvolvimento entre as diversas regiões nas tarefas fundamentais do Estado. De facto, essa é uma preocupação do nosso tempo, é um dos principais déficits do nosso país, já aqui foi amplamente debatido, e portanto nós entendemos que há uma necessidade de combater essas assimetrias e a desertificação do interior do país, e portanto hoje justifica-se uma atenção redobrada, nomeadamente no texto constitucional, a essa premissa. A nossa preocupação é digamos que transversal às diversas funções sociais do Estado, mas também à organização do poder político. E, nessa medida, a preocupação que aqui é manifestada pelo PSD sobre a coesão do nosso país, esperamos poder contar com ela quando se estiver a discutir a regionalização a bem do nosso país. Em segundo lugar, tínhamos uma outra questão que abordávamos, que propomos, que é a questão da atenção específica à questão da integração social e dos direitos fundamentais dos cidadãos imigrantes, inscrevendo esta ideia de integração social e de garantia da efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos imigrantes. Como temos debatido diversas vezes, a imigração é um bem, é necessária ao nosso país, é um direito também de quem imigra, e nós, enquanto país em processo de envelhecimento, com várias necessidades, quer ao nível de sustentabilidade dos sistemas de proteção social, bem, há um sem número de vantagens no acolhimento da imigração. Devemos ter essa perspectiva de tarefa fundamental do Estado. Infelizmente, a realidade, com as suas mais tristes configurações, tem-nos apresentado a evidência de que isso não é uma realidade e de que permanecem camadas da sociedade, nomeadamente correspondente à imigração, em situações de maior vulnerabilidade, apartadas de direitos fundamentais, ainda que não propositadamente ou não intencionalmente por parte do Estado. E, portanto, entendemos que hoje, talvez noutros momentos isso não tivesse a premência que tem hoje, essa deve ser uma preocupação fundamental para a nossa coesão social, para a garantia de direitos fundamentais e para uma evolução num sentido de desenvolvimento e de igualdade no nosso país. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às alterações propostas pelo PAN ao artigo 9º, desde logo dar nota de que, no que diz respeito à proteção animal, e apesar de o PAN não se rever na interpretação que tem sido feita de forma muito pouco atualista e até formal por parte do Tribunal Constitucional, a verdade é que, em função das várias decisões que foram proferidas, entendemos que há, não só por um lado, uma urgência em consagrar esta matéria da proteção animal no texto constitucional, deixando e afastando qualquer dúvida que possa persistir, e por outro lado também, já o próprio PAN faz parte do seu programa político, a elevação da proteção animal ao texto da lei fundamental, acompanhando passos que já se desenvolveram, quer na Alemanha, quer na Suíça, nomeadamente em normas de índole constitucional em torno da proteção animal, que no caso da Constituição Alemã tem de forma expressa no âmbito dos deveres do Estado também esta mesma consagração. Aliás, diz a própria lei fundamental alemã que é na responsabilidade pelas gerações futuras que o Estado deve proteger também os fundamentos naturais da vida e os animais, portanto incluindo também no âmbito destes deveres, e também no caso da Suíça, que dispõe nos seus artigos 80 e 120 da Constituição da Confederação Helvética a proteção expressa dos animais, acolhendo assim uma solução semelhante à que o PAN ora propõe e não apenas a previsão no artigo 66. Veja-se, aliás, que também naquela que foi a evolução do direito do ambiente no nosso ordenamento jurídico, em particular nas sucessivas revisões constitucionais, que o mesmo iniciou-se por estar previsto apenas no artigo 66, mas que em revisões subsequentes passou a ser considerada também uma tarefa fundamental do Estado, e nesse sentido parece-nos que é mais ajuizado, tendo em conta até os vários considerandos que os senhores juízes conselheiros já proferiram no âmbito das decisões emanadas do Tribunal Constitucional, que referem necessariamente a existência de um dever, até por estarmos aqui no âmbito da tutela penal no que diz respeito aos crimes contra animais de companhia postos em crise por estas decisões, que deve existir de facto uma tarefa atribuída ao Estado no âmbito da sua proteção. Depois, por outro lado, e naquilo que é também o caminho que Portugal tem traçado, quer com a criminalização em 2014, na data levada a cabo por uma iniciativa cidadã que veio até à Assembleia da República, mas que mereceu consenso quer de PS, quer de PSD, que foram depois os autores da legislação que deu o impulso da alteração ao Código Penal. Não nos parece que faça sentido, por um lado, deixar cair com inconstitucionalidade este regime, mas por outro também que efetivamente deve existir uma harmonização da própria letra da lei fundamental com as normas já em vigor no nosso ordenamento jurídico, seja o Estatuto Jurídico de Proteção aos Animais, seja também as próprias atribuições conferidas ao Estado, nomeadamente por força da Lei 27 de 2016, que atribui esta competência expressa, entre demais legislação. Por outro lado também, no que diz respeito à parte da proteção animal, às alterações que o PAN propõe de cariz ambiental. As propostas que fazemos, elas têm relevo relativamente àquilo que visam ir ao encontro de propostas concretas já apresentadas pelos senhores professores Jorge Miranda e Carla Amado Gomes, que procuram manter o património constitucionalmente ligado ao direito do ambiente e sanar aqui alguns equívocos e imperfeições que de alguma forma resulta da forma como esta norma está formulada. Basta ver que temos diferentes interesses jurídicos ou bens protegidos, quer no ordenamento, quer na cultura, quer no ambiente, e desde logo fazemos também essa separação, acompanhando aquilo que são algumas propostas também já aqui mencionadas. Para o PAN, pretende-se dar aqui um cunho mais ambientalista a esta norma e à sua revisão, vinculando não só o Estado português à proteção do ambiente, mas também indo ao cerne da questão, porque tem a ver com o ordenamento do território e de alguma forma aqui a priorização desta norma do ponto de vista daquilo que depois é o seu impacto nos valores ambientais, mas também na própria proteção da biodiversidade e dos animais, que fazemos esta reformulação. O professor Jorge Miranda, de acordo com o mesmo, a tutela constitucional do ambiente, tendo origem na Constituição de 1822 e as próprias preocupações ecológicas como a natureza, encontram consagração profunda no âmbito atual do artigo 66, mas passa a reconhecer de facto nesta linha é a defesa da natureza e do ambiente e a preservação dos recursos naturais como tarefas fundamentais do Estado, garantindo assim, conferindo assim uma maior proteção, mas 25 anos depois da última revisão, parece-nos que é fundamental não só a densificar, garantindo aqui um princípio de intergeracionalidade, aliás, princípio esse que de alguma forma também está espelhada nas propostas quer do Chega, quer do PSD e agora também na do PAN, pelo que acreditamos que possa existir, acompanhando-nos as demais forças políticas, consenso suficiente e bastante para reconhecer este princípio de justiça intergeracional que de alguma forma se materializa depois com diferentes pressões, quer na coesão territorial e na equidade entre gerações, como proposto pelo PSD, quer na solidariedade intergeracional, mas parece-nos que o princípio consagrado pelas três propostas é o mesmo e que poderá haver aqui consenso para, de facto, ficar previsto no artigo 9 uma norma que respeite também esta preocupação, até por força depois dos artigos não só da preocupação não só com as alterações climáticas, mas também com aquilo que são a exploração dos recursos, entre outras matérias, matérias que de alguma forma possam pôr em causa este princípio. Por outro lado, também na nossa proposta, para além do princípio da preocupação com a proteção animal, ambiental e o princípio da justiça intergeracional, a separação das matérias culturais das ambientais, clarificando assim e densificando estes diferentes valores, não, sem qualquer tipo de questão hierárquica, mas simplesmente para uma maior clareza das normas, que para depois também a sua adaptação poder ser de alguma forma mais eficaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E como pelo Partido Livre, o deputado Rui Tavares, que é a última proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou dizer que também vou ser breve, como disseram vários oradores anteriores, porque isso depois obriga-me a ser também tão breve quanto esses oradores foram. Como ideia preliminar, gostaria de dizer até também, porque norteou o nosso trabalho neste artigo e norteará também a maneira como encaramos as propostas dos outros partidos, que genericamente vemos que há muita coisa interessante e boa nas propostas que foram feitas. Queria só salientar que estamos a falar das tarefas fundamentais do Estado, não de todas as obrigações que o Estado tem, não de todas as tarefas ou missões que o Estado se auto-atribui, mas um núcleo fundamental delas. E, portanto, há muitas coisas que sentimos a tentação de pôr aqui e que provavelmente estarão melhor noutros artigos mais adiante. Fizemos três adições, uma na linha C, defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos, incluindo os que residem fora do território nacional, provavelmente noutra altura dir-se-ia isto é desnecessário, mas também a Constituição e as revisões constitucionais também refletem os acontecimentos recentes e achamos que não é má ideia explicitar que, claro, os cidadãos que residem em território, fora do território nacional são cidadãos, mas que há uma obrigação específica, e que também deve ser uma tarefa fundamental do Estado, de tentar assegurar que eles participem na vida cívica e política do país, de uma forma que, aliás, recentemente se viu que tem sido muito aquém do desejável, portanto, por parte das próprias funções do Estado. Uma outra adição é na linha E, onde está a proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, acrescentar combater a crise ecológica e as alterações climáticas. Há pouco dizia o deputado João Coutrinho de Figueiredo que, claro, a cada 10 anos os temas de que falamos são diferentes, mas a verdade é que há 10 anos este já era um tema premente, nos próximos 10 anos continuará a ser um tema premente e, pela dimensão da crise ecológica que estamos a viver, provavelmente por bastante tempo, e é importante que nos auto-atribuamos esta tarefa fundamental à República Portuguesa. A linha H, promover a igualdade entre homens e mulheres, e depois a nossa proposta é acrescentar e combater todas as formas de discriminação. E fica feita a apresentação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, da Iniciativa Liberal, o deputado João Coutrinho Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal é um dos dois partidos que não apresenta propostas de alteração a este artigo 9, porque levamos a sério esta sistemática da Constituição. O artigo 9 tem como epígrafe tarefas fundamentais do Estado, está inserido numa parte da Constituição que se chama princípios fundamentais, e acho que corremos aqui, desculpem se parece um disco riscado, corremos aqui o risco de querer, entre um misto de atualidade e de sinalização de virtude, de perder toda a lógica da arrumação, sobretudo este artigo 9, porque este artigo 9, convém recordar, na sua versão original de 1976, tinha 4 linhas. Na primeira revisão foi-lhe acrescentada mais uma, na segunda revisão foi-lhe acrescentada uma sexta e depois na revisão de 2021 mais duas alíneas para as atuais 8. E uma breve análise das propostas de alteração que hoje estamos aqui a discutir levar-nos-ia, e aqui depende do grau de simpatia, da agregação de temas que poderíamos fazer, entre mais 10 a 20 princípios fundamentais. E eu pergunto, quão fundamental e quão princípio pode ser uma lista com 20 ou 30 coisas que o Estado tem como tarefa executar e executar de uma forma fundamental. E, portanto, é um apelo que eu faço aqui parcimónia e à capacidade que nós tenhamos de pôr a mão na consciência e de perceber quais são, de facto, as coisas que têm a dignidade para estar neste artigo. E eu devo dizer, com toda a franqueza, que destes tais 10 ou 20 temas,